Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e, a partir de agora, também pela Rádio AL. Essa é mais uma edição do programa Fala Deputado, um espaço em que os parlamentares catarinenses vêm ter aqui com a gente uma conversa um pouco mais direta, um pouco mais franca, a respeito dos debates que vem implementando aqui na Assembleia Legislativa, os projetos que vem apresentando e, evidentemente, as demandas que vem defendendo, porque reconhecem essas demandas como importantes para a população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Nilson Berlanda, do PR, ele que ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa numa fase de suplência e que já vem apresentando uma série de demandas, inclusive projetos, para atender uma parcela significativa da população catarinense. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco.
Tudo bem, tudo bem. Eu quero cumprimentar todos os catarinenses e, para mim, é uma satisfação estar aqui participando desse conceituado programa que você faz toda semana.
Satisfação toda nossa. Deputado, o senhor, na verdade, retorna à Assembleia Legislativa porque já teve outras experiências também ocupando vaga de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa em mandatos anteriores. Não é exatamente uma novidade para o senhor?
Com certeza. É pela terceira vez que eu venho e participo, né, como deputado aqui na casa. E sempre tenho dito nas minhas falas iniciais, né, que eu sou um representante do varejo, né, da indústria do varejo catarinense. Eu entendo que temos aqui deputados que representam a agricultura, né, professores, radialistas, enfim, policiais, e o varejo e a indústria não tem um deputado que representa. Eu brinco até dizendo que na minha veia não tem sangue, tem varejo.
O senhor, na verdade, representa esse segmento, é empresário do setor, né, e conhece muito bem as demandas desse segmento em especial. E trouxe para a Assembleia recentemente uma discussão de um projeto que passa também pelo fortalecimento desse segmento e que lança um olhar diferenciado para uma parcela da população que hoje está sem grandes perspectivas, que é a população carcerária. Como é que se junta uma ideia com a outra num projeto de lei?
Com certeza. A gente percebe que em Santa Catarina existe já uma procura muito grande por parte das empresas para que venha fazer essa parceria com a Secretaria da Segurança. Nós temos aí em Santa Catarina em torno de 17 mil detentos e menos da metade dos detentos estão trabalhando hoje. E eu percebo que existe, então, a possibilidade do empresário fazer um investimento do próprio presídio, lá na penitenciária, ou seja, lá no complexo, para que venha, eventualmente, fazer com que o detento se ressocialize. E quem ganha com isso, ganha o Estado, porque um terço do período que esse detento fica cumprindo com a pena, ele está deixando de cumprir. Ou seja, um terço desse período, o Estado deixa de gastar com o detento para manter o detento naquela unidade. E o empresário também ganha porque, afinal, lá não é aplicado a CLT. Ou seja, nós pagamos lá um salário mínimo pelo detento, que é o que prevê a lei nacional. Né? Então, achamos que hoje isso se dá muito a um contrato com a Secretaria da Segurança e com o empresário, né? Mas, de uma hora para outra, isso pode não continuar. E eu entendo que, se nós criarmos um projeto-lei, esse projeto-lei ele pode ter uma segurança maior por parte do empresário.
Estabelece um regramento, na
verdade. Exatamente,
né?
Fazendo com que o empresário realmente invista. E tem algumas unidades com espaço físico enorme. Então, o empresário entra, constrói um determinado barracão, uma planta lá, para que venha atender a demanda do produto que ele vai produzir lá. E fazendo com que o detento, então, trabalhe naquela unidade. Quem ganha? Ganha o Estado, ganha o empresário e ganha o detento. Que cada 3 dias trabalhado, menos um de pena que ele vai estar pagando.
Vamos deixar claro para o nosso telespectador, não é uma proposta de ressocializar o detento depois que ele sai do presídio. Na verdade, é aproveitar essa mão de obra que está lá e que está ociosa para ressocializá-los enquanto eles estão no cumprimento da pena.
Exatamente, motiva. Inclusive, temos alguns casos como exemplo, e eu sou um grande conhecedor dessa matéria, onde os detentos, existe uma competição entre eles em quererem trabalhar. Por quê? Tu já imagina aí, o telespectador pode imaginar, um detento com 20 anos, né, se ele trabalhar, ele vai reduzir um terço de 20 anos. Então, ele cometeu o erro, ele tem uma chance de se recuperar e tem uma chance de trabalhar. E 75% do que ele ganha do salário mínimo também fica em poder dele, sendo 25% numa caderneta de poupança, guardando para o dia que ele deixar aquela unidade, e 50% ele pode utilizar mandando para a família, ou eventualmente guardando 75%. E o Estado também ganha, e o complexo também ganha, porque, veja bem, 25% do que ele está ganhando fica para melhorias daquela unidade, ou seja, a direção junto com a Secretaria da Segurança pode fazer melhorias naquela unidade, ou seja, melhorando a qualidade da estrutura em geral daquela unidade onde ele está.
Que é um segmento que demanda bastante investimento também, né, deputado?
Com certeza, porque tem que ter conservação. Veja bem, eu conheço muito bem a unidade de São Cristóvão do Sul, onde tem em torno de 1.600 detentos naquela unidade. Já são mais de 800 detentos trabalhando. E eu percebo, ao decorrer dos últimos 4 anos, que eu tenho um conhecimento naquela unidade, que o presídio num todo melhorou muito. Portão eletrônico, garagem para os agentes, enfim, para a equipe que trabalha, jardinagem. Eu até diria o seguinte, aquela unidade de São Cristóvão do Sul é exemplo no Brasil. A gente tem visto aí por todo o Brasil penitenciárias onde mostram as piores coisas possíveis dentro de uma penitenciária. E lá nós temos realmente, não é uma penitenciária, é uma área industrial que está se criando naquela unidade.
Tem outro ponto positivo nessa proposta, deputado, que é a possibilidade de que o detento comece a se inserir no mercado de trabalho antes mesmo de terminar o cumprimento da sua pena e possivelmente ser absorvido por esse mercado logo depois, né?
Com certeza, no projeto, inclusive, traz isso, que o detento se comportando de uma certa forma durante aquela estada ali, durante o período que ele está trabalhando para aquela determinada empresa, a própria empresa pode admiti-lo depois, no momento em que ele cumprir a sua pena lá. Então, tem alguns casos já em Santa Catarina que já temos alguns detentos que trabalharam e que hoje estão trabalhando nas empresas lá fora. Que normalmente, quando o detento está lá, a preocupação dele é o que vai acontecer comigo quando eu sair desse local. E ele tem a chance de estar já colocado no mercado de trabalho. Isso ajuda, inclusive, tranquiliza a família, ajuda o detento e todo mundo ganha com isso.
Inclusive o próprio dono da empresa, né? O próprio comerciário, o próprio varejo, porque o projeto também estabelece benefícios, né, para essa categoria.
Exatamente. Nós temos um segundo projeto também voltado à ressocialização também, que traz as indústrias a um prêmio. Nós podemos usar o exemplo aqui de trazermos aqui todos os empresários que têm esse convênio com a Secretaria da Segurança, talvez para fazer uma distribuição de um prêmio uma vez por ano às empresas, né, que estão fazendo a ressocialização. Entregar um selo de qualidade, fazendo com que você exponha esse produto no mercado em geral e tenha a oportunidade de que o cliente que está consumindo está vendo aquele produto com um determinado selo e faz com que a pessoa, o cliente, compre, porque a empresa já está fazendo sua parte, ressocialização e ajudando a parte social, que é um dever de todas as empresas fazerem aí por todo o Brasil.
Deputado, o senhor apresenta esse projeto no sentido de tentar sanar uma dificuldade que se coloca na vida de algumas pessoas numa eventualidade de um pós-crime. Mas o senhor também está preocupado com o antes, né, desse processo, ou seja, guarnecer, né, a estrutura que nós temos hoje, especialmente do comércio, de uma segurança mínima para que os comerciantes também não sejam alvo de ataques, de roubos, enfim. E o senhor traz como demanda aqui o fortalecimento da área da segurança na sua região, em especial, região de Curitibanos, justamente no que diz respeito à questão do comércio. Como é que está essa questão da segurança hoje no Meio-Oeste?
Olha, eu dizia, tivemos a oportunidade de termos uma audiência pública com o secretário da Segurança aqui nessa casa, onde eu coloquei a preocupação da violência no comércio de Santa Catarina. O grande número de assaltos. Eu tenho um exemplo agora, na última segunda-feira, um estabelecimento comercial na cidade de Celso Ramos foi assaltado, e essa loja, coincidentemente, está situada na frente da delegacia da Polícia Civil. E foi assaltado e levaram em torno de R$17 mil daquela unidade. Então, veja bem, tem casos de alguns estabelecimentos comerciais em Santa Catarina que estão deixando e estão saindo de lojas de rua, que é o comércio tradicional, e indo para shoppings, enfim, indo para outros locais onde tem possua mais segurança.
Com medo dessa insegurança.
Com medo. E chega, tem casos aí, por exemplo, que na mesma noite, no mesmo dia, cometem na mesma rua 2, 3, 4 assaltos. Isso vem preocupando não só no segmento de imóveis eletrodomésticos. Primeiro eram os bancos assediados. Agora a procura está sendo maior em empresas que trabalham com celular, com informática, com valores de produtos que agregam. E, infelizmente, nós sentimos uma insegurança muito grande, nós comerciantes, eu falo por toda a categoria, falo aqui pela FEComércio, falo pela Federação Catarinense dos Lojistas, né, que é um tema debatido, inclusive nas reuniões nossas. O que fazer para a gente poder amenizar esse grande problema que nós atravessamos em Santa Catarina? E isso, em particularmente, não é só aqui no litoral de Santa Catarina, é em todas as cidades de Santa Catarina. Assaltos com mão armada durante o dia, por exemplo. No horário do meio-dia, entra duas pessoas, né, eles dão ordem de assalto, colocam as pessoas no banheiro, levam o dinheiro que tem no caixa, levam, né, celulares, computadores, enfim, produtos que agregam valor e acabam saindo. No tempo que o atendente vai ligar para a polícia, infelizmente, ele sobe numa moto com capacete e você não consegue recuperar nada disso. Então, é uma preocupação muito grande e estamos aqui defendendo e pedindo porque a nossa Secretaria da Segurança, né, o nosso secretário, intensifique a segurança aí, principalmente nos grandes centros e nos centros comerciais em todas as cidades de Santa Catarina.
A principal demanda seria pelo aumento do efetivo.
Um aumento do efetivo. Infelizmente, nós estamos acompanhando, está se contratando novas pessoas, mas assim mesmo, aposenta muito mais homens do que é admitido. Infelizmente, existe uma precariedade exatamente no número de pessoas que fazem a segurança.
É claro que enquanto os deputados trabalham aqui na Assembleia no sentido de fortalecer a área da segurança pública, que é uma área que apresenta uma série de demandas, não só na região do Meio Oeste, mas em todas as regiões de Santa Catarina, como o senhor coloca, existe também um motivo para comemoração, né? Quando se alcança o atendimento de uma dessas demandas, né? E o senhor recentemente comemorou, inclusive, a aprovação de um projeto aqui na Assembleia, que é o que consolida, que cria e estabelece um regramento mais claro para a carreira dos agentes penitenciários e socioeducativos, como uma forma de fortalecer esse segmento.
Com certeza. Eu tive a oportunidade e participo da CCJ, onde aprovamos, depois foi ao plenário geral, também tive a oportunidade de me posicionar perante os representantes dos agentes aqui. A gente entendeu que o agente trabalha durante todo o período, né, a vida toda se dedicando, trabalhando em contato com o próprio perigo, e na hora da aposentadoria não tinham alguns direitos, ou seja, se aposentava somente com o salário, sem alguns direitos. Então nós aprovamos isso, aprovamos esse projeto de lei agora na CCJ, no plenário geral, e faz com que os nossos agentes por toda Santa Catarina tenham oportunidade de ficarem mais tranquilos. Eles vão trabalhar, vão estar expostos ao perigo no dia a dia, mas no momento que se aposentarem também vão ter direitos que não tinham antes. Então, um projeto que vem ao encontro da ansiedade dessa categoria, e nós vibramos junto com eles e tivemos a oportunidade de aprovar agora, há poucos dias atrás.
Deputado, antes da gente finalizar, queria migrar da área da segurança para uma outra área que o senhor considera importante, que é a área da educação. E o senhor traz como demanda aqui para a Assembleia Legislativa a questão da melhoria da infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina na região de Curitibanos. O que é que precisa para melhorar essa estrutura?
Eu comemoro muito porque eu moro na cidade de Curitibanos há 35 anos, sou natural da cidade de Chapecó, mas já fui reconhecido como cidadão curitibanense, e nós em 2010, em 2011, como secretário regional do governo Luiz Henrique, nós conseguimos a viabilidade de uma universidade federal, um campus na cidade de Curitibanos. E eu lembro muito bem que foi feita lá uma comissão para que a gente fosse buscar infraestrutura para poder fazer o campus lá de Curitibanos. Nós conseguimos, na época, o asfalto que liga o centro da cidade de Curitibanos até o campus, e agora também tenho a grata satisfação de comunicar a todos os catarinenses que nós conseguimos o curso de medicina naquela unidade. E temos um campo experimental onde se faz pesquisas naquela unidade que ficam 3,5 km além da universidade que foi criada lá. E estamos agora, fizemos uma audiência com o DENIT, com o DEINFRA, enfim, com as pessoas do segmento, para que a gente aprove o projeto, para termos um asfalto que liga, então, do campus até o campus experimental, são mais 3,5 km. E estamos felizes, porque Curitibanos cresce, porque tem uma grande indústria da madeira, está se transformando uma cidade madeireira, né, de reflorestamento, tem tudo para ser um polo moveleiro, e também estamos voltados a educação, com a Universidade Federal, será uma Curitibanos antes e uma Curitibanos após a Universidade Federal. Então, nós, não só nós, como o prefeito, as principais lideranças de Curitibanos, todos empenhados para que isso aconteça o mais breve possível.
É importante porque qualifica essa mão de obra e mantém as pessoas na região, que é o mais importante, né,
deputado? Com certeza, e traz muita gente de fora também.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu espero ainda recebê-lo aqui mais vezes, até o final da sua suplência, para a gente conversar sobre outros temas.
Obrigado, obrigado pela oportunidade.
A você de casa, muito obrigado também pela companhia. Para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.